DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, a ex-ministra angolana dos transportes foi condenado a 14 anos de prisão por desvio de fundos. A defesa fala numa sentença encomendada.
Se nós estivermos a condenar pessoas por encomenda ou para dar a entender que agora as coisas mudaram, é melhor fazerem sozinho. Pelo menos eu não estou preparado para morrer num AVC por causa dessas situações que nada têm a ver com aquilo que é a realidade.
Centro de Integridade Pública diz que está disponível para financiar auditoria ao recenseamento eleitoral em Gaza.
Pretende-se apurar a origem da disparidade dos dados sobre o número total da população e idade eleitoral na província de Gaza.
E ainda familiares de Mahamudo Amurane lamentam devolução do processo do homicídio do antigo edil de Nampula à Procuradoria-Geral por falta de provas. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 15 de agosto. O Tribunal Supremo Angolano condenou esta quinta-feira o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a 14 anos de prisão, em causa do desvio financeiro no Conselho Nacional de Carregadores. Antigos administradores deste Instituto do Estado Angolano foram também condenados a penas que vão até aos 12 anos de prisão. A defesa vai recorrer e fala em sentença encomendada.
O Ministério Público angolano acusou os réus de crimes de peculato, branqueamento de capital, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado. O caso CNC, Conselho Nacional de Carregadores, que começou a ser julgado a 31 de maio deste ano, provocou ao Estado angolano um prejuízo de mais de 1 milhão de kwanzas, 40 milhões de dólares e 13 milhões de euros. No fim de quase 2 meses e meio de julgamento, Joel Leonardo, presidente do coletivo de juízes, leu o acórdão que ditou 14 anos de prisão maior para Augusto Tomás, ex-ministro angolano dos Transportes, na governação do presidente José Eduardo Santos.
Em cúmulo jurídico, visto o artigo 96 do Código Penal, vai o réu condenado na pena única de 14 anos de prisão maior e multa de 18 meses, a razão diária de 120 kwanzas.
Para além de Augusto Tomás, também foram condenados Manuel António Paulo, ex-diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores, há 10 anos, Isabel Bragança, há 12 anos, Rui Manuel Moita, há 10 anos, e Eurico Pereira da Silva, há 2 anos, com pena suspensa. Sérgio Raimundo, um dos advogados de defesa, diz que vai recorrer da decisão do Tribunal Supremo.
Como nós não temos ainda os tribunais da relação, a primeira instância do julgamento de pessoas com foro pessoal é o Tribunal Supremo. O recurso é para o plenário do Tribunal Supremo.
E enquanto durar o recurso, Augusto Tomás vai continuar na cadeia prisão de São Paulo, em prisão preventiva, e os demais réus estarão sob o termo da identidade de residência. A medida de coação, menos gravosa que lhes foi aplicada. Seja como for, parece que Augusto Tomás vai entrar na história como sendo o primeiro ex-ministro angolano a ser condenado no âmbito de luta contra a corrupção e a impunidade, bandeiras do presidente João Lourenço e do MPLA. Sérgio Raimundo não tem dúvidas. A sentença foi encomendada.
Quanto a isso, não há dúvida. Aliás, se vocês acompanharam ao longo desses meses o julgamento, em momento algum nesta sala passou alguém que veio dizer que Augusto Tomás se lhe completou deste ou daquele valor. Toda a gente diz, e diz a própria acusação, que Augusto Tomás mandou pagar despesas do Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes não é uma empresa de Augusto Tomás, é um departamento do Executivo. Augusto Tomás mandou pagar despesas do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não é uma empresa de Augusto Tomás.
Face a esta realidade, Sérgio Raimundo, um dos mais respeitados advogados do país em matérias criminais, pondera abandonar a atividade da advocacia nos próximos tempos.
São tantas as contradições que, a dada altura, dá a sensação que esta sentença não tem nada a ver e veio não sei de onde. Eu estou a pensar seriamente em abandonar a advocacia, porque não há condições para o exercício de uma advocacia séria e de uma verdadeira boa administração. Se nós estivermos a condenar pessoas por encomenda ou para dar a entender que agora as coisas mudaram, é melhor fazerem sozinho. Pelo menos eu não estou preparado para morrer num AVC por causa dessas situações que nada têm a ver com aquilo que é a realidade.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da sentença de 14 anos de prisão para o ex-ministro angolano dos Transportes, Augusto Tomás. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as respostas que foram chegando durante o dia. Boa noite, António.
Boa noite. Muammar Al escreveu para dizer que essa sentença será exemplar se for desprovida de qualquer caução e se forem confiscados ao ex-ministro e aos outros os bens que advêm dos crimes em questão. A Dislau Falcão, no Facebook, acredita que esta sentença possa servir de exemplo e fazer com que muitos deles passem a agir dentro das normas de boa governação. Caso contrário, o Ministério Público está aí para fazer sentir o peso da lei, conclui Adislauer Falcão. E Adulai Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que, na verdade, 14 anos não é uma pena pesada, tendo em conta as ilegalidades cometidas durante vários anos. Contudo, ele está esperançado que, desta vez, a pena poderá servir de exemplo, particularmente para a classe política angolana.
Obrigada, António. Daqui a pouco voltamos a dar voz aos ouvintes. Até lá, participe também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Petróleos de Moçambique, empresa pública de distribuição de combustíveis, precisa de 7 mil milhões de meticais, mais de 100 milhões de euros para se reerguer. A informação foi avançada hoje pela direção da empresa, que afirma ser irrealista pedir uma injeção de capital ao principal acionista, o Estado moçambicano. A Petromoc é credora de outras empresas estatais ou públicas, mas que também estão em situação de falência, como as linhas aéreas de Moçambique. Citada pelo jornal O País, a direção afirma que há 2 mil milhões de meticais que são dívida da LAM, mas a Petróleos de Moçambique também tem dívidas que decorrem da natureza da sua operação. Ainda em Moçambique, peritos em matéria fiscal estão a apurar as mais-valias que o Estado vai receber da aquisição da petrolífera norte-americana Anadarko pela Congénere Occidental. O processo de cálculo deverá estar concluído ainda este ano. Garantias do ministro dos Recursos Minerais e Energia reagindo hoje ao negócio. A petrolífera norte-americana Occidental Petroleum anunciou este mês que comprou por 55 milhões de dólares a sua rival Anadarko, a companhia que lidera um dos maiores projetos de gás natural em marcha em Moçambique, na bacia do Rovuma, norte do país. O governo da Guiné-Bissau suprimiu a necessidade de os cidadãos guineenses com dupla nacionalidade terem visto de entrada no país. Basta que sejam portadores de documentos válidos que comprovem que são guineenses. O governo fala na correção de uma situação de injustiça e garante que trata os cidadãos guineenses em pé de igualdade dentro ou fora do país. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau defendeu hoje a realização de um novo recenseamento para as presidenciais de novembro. O MADEM-G15 justifica a exigência com todas as anomalias registadas durante o recenseamento que levaram à exclusão de eleitores. O partido diz que está aberto a encontrar uma solução por via do consenso, desde que inclua o recenseamento de todos os cidadãos e uma estrutura que supervisione o processo de atualização dos dados.
DW Deutsche Welle.
O Centro de Integridade Pública anunciou que está disponível para financiar uma auditoria independente aos dados do recenseamento eleitoral da província de Gaza, em Moçambique, e garante que não há impedimento legal para que a auditoria aconteça. O CIP diz-se pronto para suportar todos os custos desta operação, mas não adianta qual seria o montante necessário. Em entrevista à DW África, o investigador Borges Nhamir adianta que a organização já recebeu propostas técnicas e financeiras de duas instituições internacionais com larga experiência em matérias de auditoria das eleições em África e no mundo.
Pretende-se apurar a origem da disparidade dos dados sobre o número total da população e idade eleitoral na província de Gaza, porque como é do domínio público, dois órgãos que realizaram o censo na mesma província, um concluiu que até a data das eleições haverá cerca de 800 mil eleitores, que é o Instituto Nacional de Estatística. O outro vai dizer que haverá cerca de 1 milhão e 100 eleitores. A diferença é de aproximadamente 300 mil eleitores. E nunca foi esclarecido de onde é que vem essa diferença. Mas é possível apurar, auditando o recenseamento num processo que já aconteceu em países da região com, diríamos, características sociais mais ou menos iguais às de Moçambique, como Zimbábue, Senegal, Nigéria. Isso é um processo fácil e que, tendo se realizada essa auditoria, já se pode encontrar qual é a origem da diferença.
Ainda há tempo e espaço para esta auditoria?
Sim, nós pedimos propostas técnicas e financeiras de empresas internacionais que já realizaram auditoria, como eu referi inicialmente, e para realizar a auditoria na província de Gaza é uma coisa que se passa em uma ou duas semanas, desde que a Comissão Nacional de Eleições disponibiliza a base de dados de recenseamento.
O CIP acredita que esta estaria disponível a aceitar esta auditoria?
Nós acreditamos que não há nenhum impedimento legal para que a base de dados seja disponibilizada. E também é no sentido de transparência, porque o processo eleitoral deve ser transparente. Aliás, este é o lema não só de Moçambique, mas de qualquer parte. São de ser livres, transparentes e justas. Então, transparência é explicar e só compreender de onde é que vem os resultados das eleições. Neste caso, de onde é que vem os resultados do recenseamento eleitoral. E a lei diz que a documentação do recenseamento eleitoral é depositada no Arquivo Histórico de Moçambique. E depositada no Arquivo Histórico de Moçambique, essa informação é pública. Então, não há nenhuma restrição de confidencialidade para o acesso a essa informação. Se a Comissão Nacional de Eleições não disponibilizar os dados para a auditoria, não o fará por interesses desconhecidos.
Qual é o custo da auditoria?
Todo o custo que for referido para essa auditoria, o CIP está disponível a cobrir. E como eu referi, o CIP já recebeu propostas técnicas e financeiras.
Diz o CIP que fez uma investigação prévia em 5 distritos de Gaza, nomeadamente Xaixai, Manjacaze, Choque, Bilene e Macia. Que conclusão chegou?
O que se constatou é que fala-se de cerca de 300 mil eleitores a mais. Mas esses 300 mil eleitores são concentrados nesse distrito. Esses distritos são os distritos municipais, onde houve eleições no ano passado. Houve recenseamento para as eleições autárquicas, houve recenseamento este ano. É precisamente nesse distrito onde está a grande disparidade. Qual é a grande contribuição dessa investigação prévia que fizemos? É que, afinal, não é para auditar todo o país, é para auditar só a província de Gaza. E chegar de Gaza não é para auditar necessariamente toda a província, é para auditar aqueles 5 distritos onde tem 300 mil eleitores a mais.
Ouvimos então Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, numa entrevista conduzida por Amós Zacarias. E continuamos em Moçambique. O assassinato do antigo edil da cidade moçambicana de Nampula, Mahamudu Amurane, poderá não ser julgado este ano, contra todas as expectativas do Ministério Público e da família. O tribunal devolveu o processo à Procuradoria-Geral da República, alegando falta de provas. Ouvidos pela DW África, familiares do antigo edil temem que o caso fique por esclarecer. Amurane foi morto a tiro em 2017 na sua residência em Nampula. Cito Eluchek com mais informações.
O caso Mahamudu Amurane pode não ser julgado este ano, alegadamente por falta de provas suficientes, que incriminam os dois e únicos arguidos até aqui acusados pelo Ministério Público no envolvimento no assassinato. Para o afeto, a juíza da 6ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula devolveu ao Ministério Público o processo por entender que as investigações feitas por aquela entidade não provam o envolvimento material, assim como moral, dos dois arguidos. Num documento emitido pela juíza da 6ª Secção do Tribunal Judicial da província, datados de 8 de agosto corrente, diz que passamos a citar o facto de os co-arguidos Said Ali Abdurrahman Abdalla e Zainal Abdina Abdul Satara terem respondido que o atirador veio do lado frontal e efetuou disparos mesmo em frente e bem assim, o facto de, ao se fazer a reconstituição dos factos, ter se demonstrado que os co-arguidos Said Ali Abdurrahman Abdalla e Zainal Abdina Abdul Satara eram os únicos que se encontravam próximo da vítima e, por sinal, a mesma distância a que o projetil foi disparado, tais factos, no nosso entender, não podem constituir elementos suficientes de prova para que os arguidos sejam considerados os autores do crime, diz o documento. Entretanto, volvidos aproximadamente 2 anos, a família do já falecido edil acredita que o caso será arquivado e os arguidos culpados, mas ainda insiste no pedido de esclarecimento. Amurane Selemana Amurane é sobrinho do falecido.
Nem a Cernic, nem o Ministério Público, se não conseguiram neste tempo, como é possível conseguir depois de mais outro tempo? Se nós perdemos grande homem, nossa biblioteca, é o munícipe, é a família, é Moçambique todo que já perdeu o grande senhor.
Analistas estão a favor da decisão do tribunal. Momadi Hosseini é advogado de profissão. A DW disse que...
pelas diferentes fases em que o processo passou, mas se nas duas fases da instrução do processo o tribunal concluir que há obscuridades, portanto há deficiências na produção da prova que consta do processo, a lei prevê que se tome essa decisão.
O jurista mostrou-se, por outro lado, indignado com as autoridades que investigam o caso.
Numa segunda situação, tendo em conta a nossa realidade, eu estou indignado porque se o Cernic passou 2 anos e não conseguiu produzir melhor prova no processo, não me parece que com essa decisão do tribunal possa aparecer lá a prova que o tribunal considere sua melhor prova.
A DW África contactou a porta-voz da Procuradoria Provincial de Nampula, Hermínia Gustavo, órgão que representa o Ministério Público, mas disse que não podia pronunciar-se a respeito por estar fora da província e por não ter visto o documento do tribunal. Mas, segundo o jornal moçambicano Carta de Moçambique, que cita fontes da Procuradoria sem revelar quais, o Ministério Público não concorda e poderá recorrer da decisão do tribunal. Também tentamos falar com os advogados dos dois arguidos para obter uma reação sobre o assunto, mas mostraram-se indisponíveis até o fecho desta reportagem. Citoi Luchek, DW, Nampula.
DW Notícias.
Subiu para 85 o número de vítimas mortais da explosão de um caminhão cisterna no fim de semana na Tanzânia. Mais 10 pessoas não resistiram aos ferimentos sofridos quando tentavam retirar combustível de um caminhão acidentado em Morogoro, a 200 quilómetros de Dar es Salaam. 32 feridos continuam hospitalizados. O Burundi começou a vacinar os profissionais de saúde do país contra o ébola, começando por quem trabalha junto à fronteira com a República Democrática do Congo. Não há casos registados no Burundi, mas o vírus continua a espalhar-se na vizinha RDC. O ébola já matou mais de 1.800 pessoas desde o início da epidemia, em agosto de 2018. O Supremo Tribunal de Gibraltar autorizou hoje o petroleiro iraniano, arrestado no princípio de julho, a deixar as suas águas territoriais, isto apesar de um pedido de última hora dos Estados Unidos para que mantivesse o navio retido. O navio foi arrestado por suspeita de transportar petróleo para a Síria, violando um embargo da União Europeia, mas o Irão garante que a Síria não é o destino do petroleiro. O arresto do navio, durante uma operação britânica, provocou uma crise diplomática entre o Irão e o Reino Unido. Novo aviso da China a Hong Kong: Pequim não vai ficar de braços cruzados se a situação se tornar incontrolável e dispõe de meios e força suficiente para reprimir rapidamente distúrbios. Um alerta deixado pelo embaixador da China no Reino Unido, numa altura em que continuam os protestos antigovernamentais e forças chinesas, aparentemente da polícia militar, se concentraram esta quinta-feira em Shenzhen, a menos de 10 quilómetros de Hong Kong.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntamos o que acham os nossos ouvintes da sentença de 14 anos de prisão para o ex-ministro angolano dos Transportes, Augusto Tomás, e continuam a chegar comentários, António.
Com certeza. Mais reações. Pedro Matzinho, no Facebook, diz que a decisão do tribunal de condenar a tantos anos de cadeia sirva também aos outros países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, nomeadamente a Moçambique, onde a justiça ainda está a funcionar muito mal. Banza Tamba escreveu para dizer que o importante é que esta sentença sirva de exemplo para todos os saqueadores do erário público de Angola. Jorge Manuel Correia, no Facebook, escreveu para dizer que agora faltam os filhos e amigos mais chegados de José Eduardo dos Santos. A justiça em Angola deve funcionar desta forma para todos aqueles que cometeram roubalheira nos cofres do Estado. Yadondo Sulo, de Moçambique, escreveu para dizer que outros ex-governantes angolanos devem ser também levados à barra do tribunal para responderem pelos males que causaram à sociedade angolana e ao desenvolvimento do país. Jorge Manuel diz que o povo angolano agradece ao novo regime a forma transparente de julgar esses casos que envolvem muitos ex-governantes de Angola. Mas a justiça não deveria ficar por aqui. Há muita podridão ainda escondida, diz Jorge Manuel. E Simplício Pinho acha fraca a sentença, deveria ser mais pesada para que realmente sirva de exemplo a muitos outros.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes pelo envio das vossas respostas. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com a emissão da manhã. Até lá, pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.